Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos começar aqui, vendo os aspectos daquilo que nós precisamos lembrar. Fala para a pessoa que está do seu lado, você deve lembrar coisas relacionadas com as consequências. Veja bem, eu não vou colocar aqui toda a expressão, mas consequências das nossas escolhas pecaminosas. É nisto que nós vamos nos centrar. Ok? Você precisa se lembrar de algumas coisas que têm a ver com as tuas escolhas, antes até de tomar as decisões. Há coisas que precisam estar bem gravadas na sua mente antes de tomar uma decisão. Então nós vamos ver agora situações as quais nós devemos lembrar em relação às consequências. Lembre-se, primeira coisa, lembre-se de que há um princípio espiritual chamado semear. Não é apenas algo natural, não é uma situação natural apenas de agricultura. Há um princípio no reino de Deus, a própria palavra, o próprio Jesus nos estabelece isso como um princípio espiritual para o próprio reino de Deus, e que o diabo conhece bem. Deus diz, o próprio Jesus diz lá em Marcos capítulo 4, versículo 26 e 27, ele afirma que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. O reino de Deus é como um homem que está plantando todos os dias. E então ele dorme, como diz ali, né? Vem a noite, vem o dia, e estando ele dormindo ou acordado, a semente vai crescer e vai germinar sem ele saber como. Né? Sem ele entender, uau, aquilo que era uma semente virou uma plantação. Virou algo que dá frutos. O que nós descobrimos é que esta lei, ela não deixa de ser válida simplesmente pelo facto de algumas pessoas não crerem. Há pessoas que não creem na lei da semeadura, não creem na Bíblia, não creem em Deus, e nem Deus, nem a Bíblia, e nem este princípio deixa de existir pelo facto de alguém não crer. Independente da sua crença, independente do quanto você aplica a tua fé nesse princípio, este princípio existe e ele traz sempre um resultado. Amém ou não amém? O que é mais que nós vamos descobrir? É que o próprio Deus, através da vida do apóstolo Paulo, ele afirma que de Deus não se zomba. De Deus não adianta, não pense você que o mal, né, as pessoas más, as atitudes más das pessoas estão saindo impunes. Fala para a pessoa que está do seu lado, de Deus você não vai conseguir zombar. Nem você e nem o mal. Nem o homem mal. De Deus não se zomba. E Deus diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele também ceifará, colherá. É um princípio. Tudo o que você faz gera uma colheita. Tudo o que você decide vai te trazer algum resultado. Todas as coisas vão estar gerando outra situação no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte ou daqui 10 anos. Porque há sementes que nós plantamos que já é para amanhã. Há sementes que nós plantamos hoje e só vamos colher daqui 3 anos, 10 anos, 20 anos. Depende daquilo que você está plantando. Na própria agricultura funciona assim. E o que é interessante é que em Provérbios capítulo 5, versículo 21 e 22, a palavra de Deus declara que o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus está de olho em você. E se o princípio é espiritual e vem de Deus, vem do reino de Deus, eu quero que você entenda que Deus está de olho em cada atitude, em cada reação de cada ser humano e está preparando a colheita desta pessoa. E olha o que é interessante, as maldades do ímpio o prendem. As próprias maldades do ímpio o prendem e ele se torna prisioneiro das cordas do seu próprio pecado. Irmãos, eu quero que você entenda, às vezes as pessoas estão colocando a culpa em Deus, a culpa no governo, a culpa na família, a culpa em todo mundo, menos nas suas próprias escolhas. Há pessoas hoje que estão enlaçadas, prisioneiras, escravas, mas não são prisioneiras e escravas porque alguém as colocou lá. É fruto da sua própria decisão, da sua própria escolha. Ela própria decide não conhecer Deus, se ausentar de Deus, virar as costas para Deus. E o resultado disso é que ela fica presa no seu próprio pecado. O próprio pecado gera, lança cordas que amarram a sua própria vida, o seu presente e o seu futuro. Cada decisão sua está sendo criada o quê? Um laço, uma prisão. Mas é lógico. Quem aqui nunca colocou a culpa sobre alguém? Quando nós paramos para ver, irmãos, é uma tendência normal, natural, do próprio ser humano. Quando ele começa a se sentir bastante encurralado, ele olha à volta e tenta encontrar um culpado. Dificilmente, irmãos, o ser humano ele assume a sua culpa. Isso começou desde Adão e Eva. O próprio Deus chegou para Adão e perguntou: o que é que você fez? Qual foi a resposta dele? Foi a mulher que o Senhor me deu que fez. Aí Deus olha para a mulher e fala: o que é que você fez, Eva? E aí a mulher fala: foi a serpente, que é o diabo, que me enganou e eu comi. Ou seja, eu quero que você entenda, Deus é riquíssimo em perdoar. A própria palavra de Deus afirma isso, irmão. Se homem ou mulher, se Adão e Eva tivessem ali tomado uma decisão de arrepender-se, se o homem e a mulher tivessem tomado uma decisão de falar: Deus, eu assumo a minha culpa, eu assumo a minha responsabilidade sobre o pecado, sobre a maldade, o resultado é que Deus era poderoso, rico, para perdoá-los naquele instante e mudar a história deles, mudar a sua própria condição. O que muitas pessoas não percebem é isso, é que Deus examina todos os passos de cada homem e está dando a colheita segundo as decisões, as escolhas pecaminosas de cada um, ou boas. O que é que nós vamos ver mais? Nós vamos descobrir algumas coisas relacionadas com Deus, nós vamos descobrir que as nossas próprias escolhas vão nos levar para um bom porto ou para um mau porto. Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 29 diz: visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, versículo 31, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Quando você não ouve o conselho de Deus, quando você vira as costas, né, para o conhecimento e para o temor do Senhor, o resultado, você vai comer isto. Você vai se fartar disto. É isso que vai encher o seu próprio estômago. E não vai adiantar pôr a culpa em A, B, C ou D. Não adianta responsabilizar aqueles que te oprimem hoje. Se calhar as pessoas estão até a oprimir a sua própria vida hoje, porque elas estão sendo utilizadas como laços de opressão sobre as tuas próprias decisões. Fala comigo assim: eu sei que eu vou comer do fruto da minha própria decisão, das minhas próprias escolhas. Eu quero que você entenda mais, tudo traz uma colheita. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, tudo te traz uma colheita, as tuas ações. A palavra de Deus declara em Isaías capítulo 10, digam aos justos que tudo lhe irá bem. Por quê? Porque eles comerão do fruto das suas ações. O que eu estou te mostrando? Eu estou a te mostrar outra realidade. Primeiro nós vimos aqui, né? Ações, comportamentos de quem despreza o Senhor, vai comer da sua própria conduta. E Deus também diz: diga ao justo, ele vai comer do fruto das suas ações. Logo, qual é o resultado? Tudo lhe irá bem. O que é interessante é que Deus declara: tudo lhe irá bem, porque ele é justo. E o resultado da justiça dele faz com que todas as coisas corram bem para ele próprio. Amém ou não amém? Mais ainda, o que diz a palavra de Deus? Quais são as outras coisas? Aquilo que nós próprios falamos. Eu quero que você entenda que aquilo que sai da sua própria boca gera colheita. Tudo que você falar, vamos ler lá, Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Diz assim: do fruto da boca enche o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu próprio fruto. Então veja lá, aquilo que eu faço, aquilo que eu escolho e aquilo que eu falo está a produzir algo. O que eu preciso lembrar? Que há um princípio de semeadura. Se as minhas escolhas, minhas ações e as minhas palavras estão cheias de pecado, se elas estão embanhadas em contaminação, em malignidade, se a minha própria, né, boca está gerando todos os dias morte, 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 impossibilidade. Irmãos, a gente não percebe às vezes, mas nós falamos de muita impossibilidade. Não consigo, não posso, não dá, não faço, não, 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 não. O que é que você vai colher? Nada. Você nunca vai conseguir, você nunca vai fazer, você nunca vai ultrapassar as tuas próprias limitações, porque a tua própria boca está semeando. Não, não, não. Limitações, limitações. Mas o que é que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 13? Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Você não precisa viver um ritmo de impossibilidade, uma vida de impossibilidade. Você pode hoje escolher e profetizar: eu posso, porque maior é aquele que está dentro de mim, o Deus Todo-Poderoso, do que aquele que está neste mundo. Todas as coisas eu posso, porque é Ele quem me fortalece. Eu posso vencer o pecado, eu posso mudar de vida, eu posso ser uma pessoa que evolui, eu posso ser uma pessoa que conquista, eu posso, porque se o Senhor está comigo, não há impossíveis. Tudo é possível ao Deus do impossível. Eu quero que você entenda algo: da sua própria boca sai morte ou sai vida. E é isto que está enchendo o estômago de muita gente hoje. As pessoas muitas vezes desistem antes de começar. Elas dizem: não dá, para mim não dá, é muito difícil, eu não consigo. Muitas pessoas hoje estão comendo o fruto disso. Elas estão vivendo o seu tempo de escassez, de falta, de miséria. Por quê? Porque elas nem tentaram e já declararam: não dá. Nós precisamos hoje mudar a nossa condição. Nós precisamos lembrar que há um princípio no mundo espiritual chamado semeadura, semear. E não só as minhas decisões, as minhas escolhas, mas as minhas ações e as minhas palavras estão gerando ou vida ou morte, estão me trazendo o bem ou o mal. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo, pastor, hoje? Próxima coisa que nós precisamos lembrar. Nós precisamos lembrar que tudo gera uma consequência, Adão e Eva. E a consequência não é apenas material. Quando Adão e Eva tomaram a sua decisão, fizeram a sua escolha e agiram com base nessa escolha, e ainda falaram contrário à vontade de Deus. A vontade de Deus era arrependimento, não era empurra, empurra. Quando eles entraram por esse caminho, gerou uma consequência no seu espírito. Ficaram ausentes de Deus, mortos espiritualmente. Gerou uma consequência na alma deles. Eles entraram em tremenda desordem psicológica. Medo, insegurança, insatisfação. Os próprios sentimentos e as próprias emoções deles ficaram transtornadas. Eles ficaram perdidos. Mas o corpo, Deus fala, dor, fadiga, cansaço. Deus olha para Abraão e fala: por causa da tua decisão, A própria terra está amaldiçoada a partir de agora, e ela produzirá cardos e abrolhos, falando a respeito dos vírus, das bactérias, daquilo que hoje traz doenças a nós, da própria terra. Ou seja, tudo gera uma consequência. Sabe o que é que você está a viver hoje? Consequência das decisões que você tomou lá atrás. Muitas vezes você não sabe, mas aquilo que você está hoje comendo, enchendo o seu estômago, a sua própria vida, tem a ver com muitas das decisões, das ações que você tomou, teve, muitas das palavras que você liberou. Irmãos, eu já vi pessoas ficando doentes porque liberaram uma palavra de doença sobre elas. Eu já vi pessoas emburrecendo porque os pais declararam uma palavra de burrice sobre os seus filhos. Irmãos, eu já vi situações, irmãos, de pobreza e miséria, de falta e de escassez, porque as próprias pessoas olharam e falaram: o meu salário é uma mixaria, é uma miséria, não vale nada, eu não vou conseguir fazer nada. Irmãos, eu estou vendo pessoas tomando decisões de entrar pelo caminho do pecado sexual, do pecado em fazer a sua própria vontade, e aí então entram para os relacionamentos e se frustram, se decepcionam, se amarguram. E hoje já não confiam em homens, já não confiam em pessoas. Alguns estão casados pela força, se pudessem pulavam fora. Mas tudo isso é fruto de uma consequência, de uma decisão, de muitas vezes não esperarem Deus, não buscarem Deus, de não saber o que Deus tenciona, não preferiram o seu conselho, não preferiram, né, aquilo que Deus queria fazer, simplesmente olharam para o seu umbigo, para a sua necessidade emergencial, tal e qual na semana passada nós vimos Esaú abrindo mão da sua bênção e da sua primogenitura por causa de um prato de lentilha. Quantas pessoas trocam coisas de valor e eternas por causa de uma ninharia? Quantas? Fala para a pessoa que está do seu lado, tudo gera uma consequência. Hoje nós vivemos aquilo que fizemos ontem, amanhã nós vamos viver aquilo que estamos a fazer hoje. As minhas decisões hoje, as minhas escolhas, as minhas ações, as minhas palavras hoje vão determinar o meu amanhã. Eu posso mudar, posso. E é agora. A mudança começa é agora. A mudança não vai começar daqui 10 anos. A mudança não vai começar daqui 20 anos. Não, a mudança começa agora, com a minha decisão, com a minha escolha, com a minha atitude. O orgulhoso precisa de quebrantamento. O pecador precisa de arrependimento. Aquele que está frustrado precisa encontrar cura no seu coração. Só o Espírito Santo de Deus pode te curar. Mas você tem que estar disposto a perdoar. Eu quero que você entenda que tudo está a gerar uma consequência. Amém ou não amém? O que é que nós precisamos lembrar mais? Nós precisamos lembrar de quem é que nós somos. São duas coisas importantíssimas. Eu preciso saber e entender que há um princípio de semeadura e isso está gerando consequências. Eu preciso saber quem eu sou. Quem você é? O que é que a Bíblia fala a respeito de você que está aqui nesta manhã buscando Deus de alguma forma? Talvez não como alguns, né? Talvez você tenha vindo pela primeira vez ou segunda. Não importa o quanto que você está buscando de Deus. O que importa é que se você está aqui nesta manhã, você está em busca de Deus. E o resultado, o que nós vemos aqui, nós somos, a própria palavra de Deus declara que nós somos. Uau! Foi para longe isso. Nós somos nascidos de Deus. Nós somos nascidos de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é nascido de Deus. E quando nós somos nascidos de Deus, há uma palavra que declara sobre todo nascido de Deus. Está em 1 João, vamos lá ver se ela encontra rapidinho. Vai lá, lembrar e fazer. Vai lá, Josi, corre. Vai, 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 vai. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Vai, 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 vai. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma. Mais uma. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é nascido de Deus. E o resultado, é que a palavra de Deus declara? Que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Eu gosto desse versículo porque ele realmente coloca as pessoas, ele delimita as pessoas. Não é qualquer um que vence o mundo. Não é qualquer pessoa que vence o mundo. Não é qualquer homem, qualquer mulher que tenha capacidades, sejam elas físicas ou mentais, que vence o mundo. O que é interessante é que somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus é que vence o mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante você saber que você é nascido de Deus. Porque algumas pessoas falam, pastor, mas não é fácil. Eu vivo neste mundo, eu estou neste mundo, todos os dias eu lido com pessoas pecadoras, todos os dias eu lido com situações que me induzem, me levam ao pecado. Pastor, todos os dias eu estou rodeado de pecado. Ao domingo eu estou aqui na igreja e até dentro da igreja às vezes eu vejo pecado. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus, a partir desse momento você tem uma força que vem através da tua fé, que vence o mundo. A palavra de Deus declara, você é nascido de Deus. Há um novo nascimento, há uma nova geração, há uma nova mentalidade, há um novo ser. Eu fui transformado, eu nasci de novo. Logo, posso estar rodeado de trevas, mas eu sou luz no meio das trevas, porque eu venço o mundo. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus vence o mundo, não é qualquer pessoa. Muitas vezes a gente vê as pessoas querendo vencer. Querendo, sabe, vencer no próprio mundo os desafios, os obstáculos, aquilo que o mundo hoje tem criado como trincheiras, como fortalezas, e elas não conseguem, elas dão um passo para frente, mas alguma coisa as derruba. O que é que se passa? Está faltando ela entender que ela é nascida de Deus, e que ela em Deus ela tem força e fé para vencer todo e qualquer obstáculo, principalmente o pecado que a domina. Você é nascido de Deus. A palavra de Deus declara ainda mais que nós não somos apenas nascidos de Deus, mas nós somos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Levanta sua mão. Você tem convicção disso? Tem convicção mesmo de que você é filho de Deus? Então eu quero ver se hoje eu abalo a tua convicção. Porque a palavra de Deus declara em 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 10. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. De sermos chamados filhos de Deus, o que de facto somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque também não o conheceu. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todas as vezes que você não se purifica a si mesmo, mas prefere escolher uma vida de pecado, toda a tua salvação, toda a tua condição de filho de Deus está sendo colocada em causa. Por causa da tua escolha, da tua ação e da tua decisão. Eu costumo dizer, aquela pessoa que entra pelas vias do pecado, pelo caminho do pecado, ela se esqueceu que ela é filha de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus, aquele que é filho de Deus, diz aqui a palavra de Deus que ele purifica-se a si mesmo, e assim como Jesus é puro, ele também é puro. E diz mais, vocês sabem que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. E todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado, não o viu e nem o conheceu. Desculpa, não fui eu que escrevi isso. Se calhar, eu não vou fazer a pergunta de novo, mas se calhar se eu perguntasse hoje aqui quem é filho de Deus, se calhar muitas das mãos não se levantariam. Por causa das escolhas. Por causa das ações. Eu quero que você entenda, irmãos, que Deus, Ele próprio apontou um caminho para chegar ao céu. E o caminho que Ele estabeleceu para você chegar ao céu, não inclui pecado. O pecador não entra no céu. O pecador não vai entrar no céu. Então eu preciso ter isso muito bem na minha própria mente de quem é que eu sou. Se eu sou nascido de Deus, eu venço o mundo que está rodeado do pecado, que está infestado do pecado. E eu, se eu sou nascido de Deus, também sou filho de Deus. Logo, o pecado não habita em mim. Diz ali ainda o versículo 7, filhinhos, não deixem que ninguém os engane agora. Fala para a pessoa que está do seu lado, não deixe ninguém te enganar. Nem você próprio. Porque infelizmente a gente está achando um monte de gente dentro da igreja com cara de crente, com roupa de crente, com a Bíblia do crente, falando igual crente, mas não é crente. É pecador. Porque ele não abandona o pecado. E o pecador vai para o inferno. Já está estabelecido. E aqui diz, não deixe que ninguém os engane, nem você próprio. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Olha a pessoa que está do seu lado, não foi o pastor que escreveu isso. E sabe por que é que o pecado vem do diabo? Porque o pecado, desde o princípio, ele já estava ali a pecar. Ou seja, ainda quando você não existia, quando você ainda não estava projetado, ainda quando não havia nem Adão, nem Eva, nem homem, nem mulher, o diabo já estava a pecar. O seu coração já estava cheio de iniquidade. Ele preferiu, ele fez a sua escolha. Ele tomou a sua decisão de sair da presença de Deus, do Monte Santo de Deus, e ser quem ele é hoje. Foi uma decisão, uma escolha. E aí então nós vemos aqui, para isto se manifestou o Filho de Deus. Não foi para andar junto com o diabo. Não foi para ser conivente com as obras do diabo. Não foi para aceitar ou aprovar as obras do diabo. Mas o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E a principal obra do diabo chama-se pecado. Todas as vezes que você está numa vida de pecado, você está declarando, sou filho do diabo. Pastor, mas o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você, nós vimos aqui semana passada, mas eu quero relembrar. Tudo aquilo que afasta você de Deus. São rebeliões ativas. Coisas que você sabe que você não deve fazer, mas ainda assim você ainda faz. Você sabe que não deve ter relações sexuais antes do casamento, mas ainda você tem. Você sabe que não pode mentir, mas você ainda mente. Você sabe que não pode roubar, mas ainda rouba. Você sabe que não pode ser hipócrita, mas ainda é hipócrita. Nós estamos falando aqui com um povo que conhece a palavra. Nós estamos falando de pessoas que têm o entendimento de Deus. Ele conhece minimamente os 10 mandamentos, muitas vezes. Que diz para você não cobiçar nada que vem do outro. Mas muitas vezes a inveja, o descontentamento, leva você à cobiça. Eu quero que você entenda, irmãos, algo. Pecado é todo e qualquer tipo de rebelião ativa, aquilo que você sabe que não agrada a Deus, que entristece o próprio Espírito Santo de Deus, que te afasta da presença e dos caminhos do Senhor. Isso é pecado. Logo, quando você entra pelo esse caminho de rebelião ativa, você está tomando uma decisão. Eu quero ser filho do diabo. As tuas próprias ações. Não foi o pastor que de púlpito declarou isso. Mas a tua própria decisão te colocou nesta posição. Quando você abre a sua boca para gerar morte, a palavra de Deus fala que você foi criado e ele te transformou para gerar vida. Não pode. Tiago, escrevendo sobre a língua, ele fala, não pode sair do mesmo lugar bênção e maldição. É impossível. Não dá para beber água limpa e água suja do mesmo encanamento ou da mesma garrafa de água. Não dá. É impossível. Ou você gera morte, ou você gera vida. Mas é para a vida que você foi criado. Diz mais ainda a palavra de Deus, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Lê esse versículo para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim, ó, todo aquele que é nascido de Deus, ele não pratica o pecado. Sabe por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Sabe o que está injetado dentro de você quando você nasce de novo? A semente de Deus. O próprio Jesus, através do Espírito Santo, vem habitar dentro de você. Aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Ele não pode estar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Ele é nascido de Deus. Não existe meio termo. Não existe. Não tem como você estar, ah, pronto, pastor, mas foi só ontem. Pastor, foi só, pronto, foi só uma vez. Irmãos, eu quero que você entenda, nós não podemos, irmãos, viver no pecado, apesar de ter dentro de nós a tendência para o pecado. É interessante isso. Todos nós temos a tendência para o pecado, porque ainda vivemos numa carne que não se converte facilmente. Simplesmente, sabe por quê? Porque nós não estamos dispostos a mortificá-la. É interessante que quando fala sobre a carne, não fala para você acalmá-la, mas fala para você matá-la. Mas tem crente que quer dar uma acalmadinha. Não, pastor, não precisa pegar tão pesado, não. Sabe, esse negócio de mortificar é muito forte isso, pastor. Matar, né? Então a gente dá uma controlada, não funciona. Fala para a pessoa que está do seu lado, dá uma controlada, não funciona. Pastor, a gente dá aí uma acalmada nela. Fala para outra pessoa, acalmar não funciona. Tem que mortificar, tem que matar a própria carne. Senão não vai chegar lá. É a semente que tem que ser produzida, que tem que se manifestar, que tem que germinar e crescer. A semente é a semente de Deus que já permanece em quem nasceu de novo. Ele não pode estar no pecado porque ele é nascido de Deus. E desta forma, versículo 10, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem pratica a justiça, quem não pratica a justiça, não procede de Deus. Tampouco quem não ama o seu irmão. Olha aqui que interessante. Ah, pastor, então eu sou pecador, não posso andar contigo. Desculpa, eu vou andar contigo até você sair do pecado. Porque se eu não te amar, e o amor que Deus injeta na minha vida em relação à tua própria vida, é para tirar você dessa condição. Hoje, quando eu prego a respeito desse assunto, é para que hoje você se posicione. É para que hoje você dê o próximo passo, suba de nível. Para que você espiritualmente cresça e seja alguém em Deus. Alguém ao qual, muitas vezes você disse, levantou a sua mãozinha como você fez hoje. Eu sou filho de Deus. E agora, se calhar, já não vai dizer a mesma coisa. Por quê? Por causa das tuas próprias escolhas. Por causa das tuas próprias decisões. Por causa das tuas próprias ações. Você está me entendendo, irmão? Então o que é que você tem que fazer? Você tem que ter em mente o princípio da semeadura e saber bem quem você é. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Não existe meio termo. Amém ou não amém? Já que nós já falamos sobre aquilo que nós temos que lembrar, vamos falar a respeito daquilo que nós temos que fazer para que você possa dar o próximo passo. Agora nós vamos falar de ação. Se a palavra de Deus está provocando algo hoje em você, chegou a hora de você agir. Se a palavra de Deus até aqui mexeu com a tua estrutura humana, com a tua mente, com o teu coração, chegou a hora de você dar o próximo passo. E o próximo passo fala a respeito daquilo que eu tenho que fazer. E a primeira coisa, para aquele que está em pecado, considerado pela própria palavra, filho do diabo, tem que haver arrependimento. Arrependimento. Não existe, irmão, conversão sem arrependimento. Não existe mudança sem arrependimento. Não existe transformação sem arrependimento. O que é necessário? Primeiro passo, o que é que você tem que fazer? Arrepender-se. E arrepender-se significa, palavra arrependimento no seu original, metanoia. Metanoia, meta significa mudança, noia, mente. Fala comigo, mudança de mente. Vamos fazer um exercício prático, faz tempo que a gente não faz. Põe a mãozinha aqui do lado. Dobra os dedinhos, todo mundo vai lá, faz assim comigo, dobra os dedinhos e fala comigo assim, muda a cabecinha. A primeira coisa que eu preciso fazer é mudar a minha cabeça. Eu preciso entender que pecado gera morte, que pecado traz morte, morte espiritual, separação de Deus. Eu quero que você perceba algo, que você entenda algo, que você viva uma realidade hoje. Metanoia! Muda sua mente. A partir de hoje, seja filho de Deus. O que mais? A palavra de Deus declara a respeito de novo nascimento. Irmãos, quando eu me arrependo, veja bem, para haver arrependimento eu preciso mudar minha mente. Eu preciso entender, eu não sou tão santo quanto parece. Eu não estou caminhando tão correto quanto eu penso que estou caminhando. Eu não estou vivendo realmente segundo os padrões de Deus. A minha mente precisa mudar. E aí então eu começo a partir disso reconhecer, sou pecador. Preciso de sair do pecado. Eu preciso nascer de novo. Por quê? Diz a palavra de Deus em João 3:3, Jesus numa conversa íntima com um religioso, com alguém que ia na igreja, com alguém que fazia parte de uma instituição religiosa. Jesus disse para ele: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus não falou isso para alguém que estava fora da igreja. Jesus não falou isso para alguém que não conhecia a palavra de Deus. Jesus falou para alguém que era religioso, alguém que frequentava uma instituição. Você está percebendo o que eu estou dizendo aqui? Essa conversa, irmão, de nascer de novo, não é para quem está fora da igreja, também é. Mas muitas vezes nós deixamos de pregar dentro da igreja, e é dentro da igreja que as pessoas estão precisando nascer de novo. Arrepender-se fala ainda mais. Fala a respeito de que eu só posso crer se eu verdadeiramente me arrepender. Sabe qual é o problema? Muitas vezes é que a própria igreja começou a pregar uma mensagem fraca. Olha, crê que Jesus pode te salvar, pagar suas contas, arrumar teu casamento, te dar um emprego novo, colocar um sorriso na tua cara. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não está interessado com nada disso, irmão. Jesus quer te levar para o céu. Por isso que a sua própria mensagem nunca foi: vem para cá que eu quero te dar uma melhorada na vida. A mensagem de Jesus nunca foi dar uma melhorada na vida de ninguém. A mensagem de Jesus sempre foi pesada, difícil. Os próprios discípulos foram confrontados: o que é que vocês estão fazendo aqui? Não vão embora junto com os outros. Muitos viraram as costas, mas Pedro entendeu: para onde é que nós vamos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para que lugar eu vou? Irmãos, Jesus, ele nunca falou: vem primeiro crer. Não, ele diz sempre: arrependam-se, porque o problema da humanidade é o pecado. Arrependam-se, reconheça que você é pecador e precisa de salvação, e a partir daí sim, creia nas boas novas, creia no Evangelho. A partir desse momento, sim, entenda que você tem tudo o que você precisa para continuar sendo santo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo, pastor, hoje? Primeiro eu tenho que me arrepender. Fala isso para a pessoa aí. Fala: primeiro você tem que se arrepender para depois crer. Arrependimento e crer andam juntos, mas é nesta ordem. Amém ou não amém? Segunda coisa que eu preciso fazer: eu preciso vencer o mundo pela fé. Nós já lemos a palavra de Deus em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, ao qual declara que aquilo que vence o mundo é a nossa fé. Então eu preciso vencer o mundo pela fé. Mas para vencer o mundo, de que forma que eu venço o mundo? O que mais que eu preciso fazer? Eu tenho que sair da forma. Fala para a pessoa que está ao seu lado: saia da forma. Quando nós lemos em Romanos capítulo 12, versículo 12, a palavra de Deus, ela é bem clara. O apóstolo Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Aqueles que já venceram o mundo não podem continuar amoldados, tomando a forma ou conformados neste mundo, a este mundo. Mas eles precisam ser transformados. Fala comigo: transformação. Transformados de que forma? Pela renovação da sua mente. Para se tornarem capazes, para serem capazes de experimentarem e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu vou renovar a minha mente? Lendo a palavra, vindo à igreja, sendo ministrado, ouvindo os cultos, obedecendo. Irmãos, eu quero que você entenda um conjunto de coisas que você precisa fazer para ter comunhão com Deus através da sua oração. Muita gente está dentro da igreja, mas a sua mente ainda é igualzinha quando ela estava lá fora. Muita gente vem aos cultos, e eu digo, se você vem ao culto com a mesma mente, não está com a disposição de mudança, você está perdendo tempo aqui. Você está perdendo tempo. Você tem que estar disposto a mudar, a renovar a sua mente, de aplicar a palavra que você está recebendo hoje ao teu coração. Se você vem aqui apenas para um bom sermão, para ouvir uma boa música ou uma boa palavra, irmão, você está no lugar errado. Toda pregação tem que levar você a uma ação. Se você hoje está entendendo a respeito de coisas que você precisa lembrar e fazer, memoriza os textos da palavra e age em cima daquilo que está sendo falado. Ninguém está te levando para um mau caminho. Ninguém está te levando para a perdição ou para o inferno. Quando você lê a palavra de Deus, você só está encontrando o caminho de vida e paz em Jesus. Eu quero que você entenda, é necessário. Você tem que ser capaz de transformar a sua mente através dessas ferramentas que Deus já lhe deu. Palavra, igreja, ministrações, pastores, lideranças, estão todos aqui trabalhando para ver você sendo um filho de Deus. Como nascido de Deus, tornando-se uma pessoa capaz de experimentar e comprovar a vontade dele. Irmão, se você não renovar a sua mente, você não vai ser capaz de experimentar a vontade de Deus. Se você não for transformado em sua mente, se não houver metanoia, vai ser difícil de você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas pessoas nós encontramos às vezes dentro da igreja falando, pastor, é difícil, porque eu preciso de uma experiência, eu preciso sentir algo, eu preciso, assim, você só vai ser capaz de experimentar e de comprovar se você mudar, ser transformado na sua mente, enquanto o pecado te dominar. Enquanto o mundo e a carne for senhores na sua vida, Jesus não é Senhor, por mais que você diga com a sua boca. Você precisa vencer. Vencer o mundo pela fé. De que forma? Não se amoldando a ele. Sabendo que você vai realmente remar contra a maré. Sabendo realmente que você vai ser difícil. Remar contra a maré não é fácil. O teu barquinho vai estar na contramão do mundo, sim, Senhor. Mas uma coisa é certa, você vai experimentar a vontade de Deus, outros não. Amém ou não amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos então, através desse texto, entender algumas coisas. Vamos perceber que é necessária a renovação da mente. Vamos entender que é necessário experimentar, e só vamos experimentar a vontade de Deus através dessa atitude. Mas há uma terceira coisa que eu preciso fazer. Eu preciso começar a semear vida e paz. Não basta apenas eu me arrepender e começar a vencer o mundo, se eu não estiver disposto a semear. Semear com a minha própria ação, atitude e palavras. Deixa eu te dizer uma coisa, se você só amaldiçoava a sua esposa, comece a bendizê-la. Se você só amaldiçoava o seu marido, comece a bendizer. Se você só dizia a respeito do teu salário, do teu trabalho, do teu patrão, ou do governo, só falando mal, só dizendo não presta, não vale, começa hoje a fazer uma mudança no teu vocabulário. Porque não adianta você orar, Senhor, abençoa esse governo, e no dia seguinte você está falando mal dele. Eu quero que você entenda, você que é brasileiro e mora aqui, você precisa abençoar essa nação porque ela te recebeu. Você precisa declarar a bênção do Senhor sobre Portugal. Eu sei que muitas vezes, eu sou brasileiro, já vivo aqui há 16 anos, irmãos, e eu sei que muitas vezes somos mesmo rejeitados, somos colocados de parte. Eu sei que muitas vezes há o preconceito, sei disso. Mas em nenhum momento eu abri a minha boca para dizer que os portugueses não valem nada, não prestam, porque eu quero que você entenda que todo ser humano diante de Deus tem valor. O que eles precisam é de transformação. E se você que é cristão não está disposto, disponível a abrir a sua boca para abençoar, acha mesmo que o ímpio vai fazer isso no teu lugar? Acha que é o governo que vai fazer isso? Por isso é assim, todas as vezes que você se levantou para falar mal dessa nação, se arrepende diante do Senhor e começa a profetizar salvação, libertação, transformação sobre Portugal, sobre os portugueses, sobre cada vida, sobre cada família. Deus te trouxe e te colocou nessa terra com o propósito de ser bênção e não maldição. Pastor, mas eu não consigo. Então faça a tua mala e ó, tchau. Você está no lugar errado. Você está percebendo? Pastor, mas é difícil. Então é assim, faz a tua mala e tchau. Portugal não precisa de você. Você está me entendendo? Chegou o momento de nós entendermos que nós somos geradores de vida, semeadores de vida e de paz. E nós temos que encarar as pessoas de forma espiritual. Nós temos que entender, irmãos, espiritualmente as coisas. Porque eu também tenho certeza, irmãos, que muitos dos portugueses saem daqui e vão para outras nações e passam pelo mesmo. Só que se eles não têm Jesus, eles não, nunca na vida saberão como mudar um ambiente espiritual. Eu quero que você entenda, os meus melhores amigos são portugueses. Eu quero que você entenda, irmãos, que a minha vida aqui já foi muito abençoada, não por simples bens materiais, mas simplesmente por relacionamento, amizade, comunhão com portugueses. E eu sei que é um povo amoroso. Eu sei que é um povo que ama. É um povo que é dado. É um povo, irmãos, que tira de si para abençoar. Está percebendo? Mas muitas vezes as feridas, os traumas, os abusadores, tornaram muitas vezes num povo difícil, amargurado. Quero que você entenda. É o momento de você transmitir, semear vida e paz. Da mesma forma, eu costumo dizer, você que é português, não adianta você ficar mandando os zucas embora. Há uma promessa de Deus sobre a nossa nação, de que através da unção que está sendo derramada lá, as nações serão transformadas. Por isso, todas as vezes que você está mandando um zuca embora, você está perdendo a oportunidade de transformação na sua terra. Eu quero que você entenda, irmãos, a nossa convivência. Deus deu coisas para os portugueses, Deus deu coisas para os brasileiros, Deus deu coisas para os africanos, para os asiáticos, Deus deu coisas para os índios, Deus deu dons e talentos para cada um contribuir na transformação das cidades, das nações. Eu quero que você entenda, eu nasci para fazer a glória, para ver a glória de Deus. Eu quero que você entenda, Deus me deu uma missão na vida e eu não estou disposto a viver a minha vida sem cumprir a minha missão. Eu quero que você entenda, irmãos, que se você está simplesmente vivendo nessa terra, você já errou. Deus tem algo que Ele colocou dentro de você para abençoar os povos e as nações. Onde quer que você esteja, amém ou não amém? E o nosso tempo, você que está aqui hoje, é Portugal. Por isso nós abençoamos essa nação, nós declaramos vida e paz sobre Portugal, sobre as famílias portuguesas, em nome do Senhor Jesus. E declaramos que cada imigrante que aqui está receberá da porção do Senhor necessária para ajudar Portugal a se encaixar no plano de Deus, em nome de Jesus. Amém! Maravilhoso. O que é interessante é que quando nós entendemos isso, irmãos, o próprio Deus começa a trazer transformação. O próprio Deus começa a gerar transformação. Em que sentido? Ele transforma as trevas em luz. Olha lá o que diz a palavra de Deus. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Quem é que pode transformar trevas em luz? Fala para a pessoa que está do seu lado. O meu Deus. E Ele é bom nisso. Aonde havia trevas, o que Ele fez? Ele trouxe luz. O que é maravilhoso é que o nosso Deus, o Deus de transformação, Ele transforma desertos em lagos. Eu quero ler só aqui o final, veja bem, olha. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Eu quero que você entenda, quando você começa a liberar vida, Deus começa a transformar todo o deserto do seu interior, da sua casa, da sua família, da sua cidade, desta nação. Deus começa a transformar todo o deserto em um lago, em manancial de água viva. Deus é um Deus de transformação. Ele transforma, ah, irmãos, a tristeza e os lamentos em alegria e festa, diz a palavra de Deus, lá olha, transformarei o lamento deles em júbilo, eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Muitas vezes você chegou aqui desanimado, desamparado, triste, sem motivação, mas Deus é bom para transformar. Se você der os passos certos hoje, o que eu já estou vendo sobre a tua vida, sabe o que é? Transformação. A tristeza sai e a alegria entra. A morte sai e a vida entra. A opressão, a turbulência desaparece. e entra a paz. Por quê? Porque Deus é um Deus de transformação, e você está cooperando com Ele na transformação da sua casa, da sua família, da sua cidade, desta nação. Mas Deus transforma as maldições em bênçãos. Às vezes as pessoas, elas falam: mas pastor, hoje não dá, minha vida já está tão amaldiçoada. Pastor, a minha vida já está tão corrompida. Pastor, as coisas já estão tão complicadas que eu não sei se vai dar. Eu não sei se vai dar. Eu quero que você entenda que Deus é um Deus que transforma toda maldição em bênção para vocês. Sabe por quê? Pois o Senhor, seu Deus, os ama. Fala para a pessoa que está do seu lado: porque Deus te ama. Ele abrevia os dias da tua maldição e reverte e transforma toda maldição em bênção. Ah, eu quero que você entenda, irmãos. Há coisas, há situações na nossa vida que nós precisamos saber, lembrar, mas há coisas que nós precisamos fazer. Eu quero hoje terminar fazendo uma recapitulação daquilo que nós falamos hoje, porque você precisa guardar na sua memória isso. O que é que você precisa lembrar? Fala comigo assim: eu preciso lembrar do princípio espiritual de semeadura. Fala isso para alguém que está aí perto de você. Fala assim: olha, você precisa lembrar do princípio espiritual de semear. Tudo, fala para ela, tudo gera uma colheita. Boa ou má, só depende de você. Lembra-te, fala isso para ela, lembra-te agora de quem você é. Você é nascido de Deus e é filho de Deus, por isso não ande em pecado. E o que é que nós precisamos fazer? Vamos lá, diga aí para a pessoa que está ao seu lado: nesta hora, nesta manhã e neste lugar, se a palavra mexeu com você, se você entendeu que Deus é um Deus de transformação, fala para ela: você precisa hoje arrepender-se, vencer o mundo pela fé e semear vida e paz, porque o Deus de paz, que te ama, transformará todas as situações em nome de Jesus. Você crê nisto? Você crê nisto? Eu quero orar por você então em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. E chegou a hora da tua ação. Eu não sei o que é que Deus falou com você. Eu não sei o que é que a palavra provocou no teu espírito, na tua mente, no teu corpo. Eu não sei, mas chegou a hora de você começar a responder, a corresponder com a palavra. Fecha os seus olhos, fala com Deus nessa hora.